E no próximo dia 21 de agosto tem eleição na Universidade Estadual de Maringá. A comunidade acadêmica vai escolher um novo reitor ou reitora da instituição. Mais de 29 mil pessoas entre alunos, técnicos e professores podem votar e todos com o mesmo peso, o voto tem o mesmo peso a partir desta eleição. São três chapas disputando a eleição e esta semana a CBN Maringá, segunda edição, abre espaço para os candidatos. Nesta segunda-feira, a gente entrevista a professora do Departamento de Ciências Sociais, Ana Lúcia Rodrigues, da chapa UE. Em frente, Ana Lúcia Rodrigues está aqui com a gente no estúdio. Olá, professora, boa tarde, obrigada pela presença.
Boa tarde, Luciana, boa tarde a todos os ouvintes. Eu é que agradeço esse espaço importantíssimo para a gente conversar sobre a universidade nesse momento, que é ímpar para aproveitar e falar sobre a nossa grande instituição.
Bom, primeiramente eu gostaria que a senhora apresentasse a chapa UEM na frente.
Sim, UEM em frente, né, é uma chapa composta por mim, que sou professora há 30 anos na universidade, lá no Departamento de Ciências Sociais, junto aos programas de pós-graduação em Políticas Públicas, Ciências Sociais, e principalmente, né, o que me trouxe muito para a atuação junto à comunidade, à questão pública, à defesa da universidade, que é ser coordenadora do Observatório das Metrópoles, né, um núcleo que faz essa transferência de conhecimento diretamente, né, para o planejamento de toda a nossa região. E comigo está a professora, né, Lilian Mai, que é professora lá do Departamento de Enfermagem, atua também no HU, portanto é uma experiência, né, muito volumosa acerca da questão da saúde e da questão desse complexo da saúde, né, que para a universidade é importantíssimo. Lilian Mai é docente na UEM há 25 anos. Né, então nós estamos aí, né, enfrentando e dizendo assim esse desafio nesse momento de nos colocar como candidatas a reitora e vice-reitora da UEM pela chapa 1.
E qual é, na opinião de vocês, então, a questão mais urgente na Universidade Estadual de Maringá?
Bem, são muitas, né, no cotidiano todo da universidade. Agora, todas elas, né, todos os grandes problemas, né, os blocos parados, você tem lá um conjunto grande de edificações que tiveram, né, o início das obras e foram paralisados. Né, nós temos a falta de uma política de assistência estudantil que, inclusive, consiga fazer a permanência de um conjunto grande de estudantes que dependem. Né, dependeria, inclusive, da casa do estudante, que está lá, é um dos blocos parados. Né, depende de uma política de restaurante universitário que seja diferenciada, que não precisa ser um preço único para todo mundo. É, nós temos uma questão que é, na nossa avaliação, ela é, assim, central, porque, né, ela acaba determinando a falta de recursos e a falta de acesso, inclusive, da universidade ao Estado, né, para negociar a busca aí de soluções. É o seguinte, Luciana, entendemos que a universidade está colocada num processo de isolamento, tá? Um isolamento que é em relação aos agentes políticos, às prefeituras, aos deputados regionais, e nós estamos não apenas em Maringá, mas estamos em 7 campos regionais, então tem um grande território aí que congregam, né, um conjunto grande de atores que poderiam estar cotidianamente sendo chamados a discutir as questões da UEM junto com a UEM.
Esse isolamento seria também em relação à iniciativa privada aqui do lado de fora da UEM?
Isolamento em relação à comunidade local, a todas as comunidades locais, à sociedade civil. Não adianta, na hora do aperto, a universidade vir aqui pedir socorro para a Câmara de Vereadores, pedir socorro para o CODEM, para a Associação Comercial, para esse conjunto virtuoso de sociedade civil que a gente tem em Maringá e região. É preciso que estas pessoas, estes representantes, estejam lá dentro da universidade. Inclusive, uma das nossas propostas é retomar e dar posse aos conselheiros de um conselho que não foi em nenhum momento empossado nesses últimos 4 anos, que é o Conselho de Integração Comunidade-Universidade. Esse conselho, inclusive, né, ele tem representantes de toda a sociedade civil de Maringá e de segmentos do governo municipal também, do Ministério Público, enfim. Né, é um espaço que tem que ser ativado imediatamente, assim, né, que nós pudermos, né, se nós formos eleitas, essa é uma das primeiras ações que a gente gostaria de implementar.
Estreitar essa relação também, então.
Sem dúvida, é preciso estreitar.
Agora, a comunidade externa questiona muito privilégios dentro da universidade, altos salários, enfim, qual a proposta da Chapa 1 para se tornar mais transparente essas informações?
Bom, a proposta é exatamente essa, né? O compromisso com a transparência, por meio, por exemplo, do portal da transparência, porque, de fato, a universidade ela é bastante controlada, né? Nós temos mecanismos de controle. Agora, as pessoas têm que acessar todas as informações. Por exemplo, não é necessário, e hoje está difícil, né? Você, às vezes, nós mesmos da comunidade não conseguimos acessar certas informações. Toda a comunidade tem que ter fácil acesso. Nós queremos que o sujeito não precise ser um contador para conseguir ler aquelas planilhas miudinhas complicadas, não. Então, um dos nossos grandes objetivos é, de fato, facultar tanto o portal da transparência, né, para todos, como, mais do que isso, implementar novamente veículos de comunicação. Por exemplo, nós tínhamos um encarte semanal, que era o Jornal da UEM. Ele era distribuído, né, para toda Maringá e região. Nós temos o Jornal do HU. Nós tínhamos um jornal da extensão, informativos internos, mecanismos de repasse das informações, para que as pessoas efetivamente acompanhem, e até para a gente desmistificar um pouco, né, o que é. Se existem casos isolados, né, de altos salários e tal, a universidade tem que falar a respeito. Nós não podemos tentar esconder informações, né, nesse sentido. Se existe, elas vão ser trazidas à luz e vamos discutir, ver do que se trata. Mas eu te garanto o seguinte, né, se pode ter acontecido algum caso, sei lá, reúne lá um conjunto de benefícios que o sujeito recebe num certo mês, né, e de repente ele acabou tendo lá um alto salário no mês. Mas eu te digo o seguinte, não é, sabe, não é a totalidade, ao contrário. Né, nós temos um plano de carreira que de fato assegura um salário, né, conforme o avanço nessa carreira, a formação desses profissionais. Mas nós temos, né, salários que estão lá para todos verem, inclusive. Qualquer um que entrar hoje vê quanto cada um de nós recebe.
Bom, a senhora falou então sobre o estreitamento da comunidade acadêmica com a comunidade externa, com o poder público, iniciativa privada, enfim. O poder público e a iniciativa privada estão juntos no master plan, né? Qual a opinião da Chapa 1 em relação ao master plan?
Bom, a UEM tem assento, né, em todos os conselhos. Maringá é uma cidade extremamente organizada. Né, nós temos mais de 50 conselhos, né, o master plan formulado lá no âmbito do CODEM, a UEM também tem participação nisso, e a gente acha, inclusive, que há espaço para um estreitamento entre o conhecimento produzido na universidade e essas necessidades, por exemplo, de grandes diagnósticos para o planejamento da cidade. Né, em relação ao master plan, foi contratada uma assessoria externa, né, mas nós sabemos, inclusive, que dentro da universidade nós temos expertise, né, para fazer extraordinária contribuição a esse processo de planejamento da cidade. E o estreitamento dessas relações a gente quer fazer, né? Manter o que já existe, ampliar, estreitar. Por exemplo, há uma produção de inovação tecnológica, de conhecimento, né, de patentes grandes, e a gente quer criar um escritório que possa fazer a publicidade disso e os contatos, a divulgação, né, desse conjunto de conhecimento produzido, para que ele sirva à sociedade, né, por meio de repasses, de convênios, etc.
Inclusive, nós trouxemos aqui a informação recentemente de uma transferência de tecnologia da UEM para o exterior. Né? Por que isso é tão raro de acontecer?
Talvez exatamente porque, se a gente tem lá notícias de mais de 100 patentes, né, já registradas na UEM, exatamente não existe a divulgação. Né? A própria comunidade interna não tem conhecimento. Então, fica tudo muito restrito aos núcleos, né, que produzem, aos pesquisadores, e não é isso que tem que acontecer. A comunidade tem que tomar conhecimento da grande importância do conhecimento produzido ali.
Qual a proposta da Chapa 1 para as obras inacabadas?
Bem, as obras têm a ver com a nossa primeira fala. Né? Nós entendemos que tem que ser feitas disputas dos orçamentos, né? Gestões junto ao governo do Estado. Essa gestão não adianta também ser na choradeira, no desespero. Tem que ser nessa relação institucional, sabe, com o apoio de todas as forças políticas, do Conselho de Integração em Comunidade. de toda a sociedade, né, não de Maringá apenas, mas de toda essa região noroeste, né, que é onde a UEM está, e com isso fazer gestão junto ao governo do Estado. Nesse sentido, né, nós compreendemos que é possível fazer. E de outra forma não, mas também não isoladamente, porque é um conjunto de necessidades que a UEM tem, as outras instituições de ensino superior do Estado também têm, e também há um isolamento da universidade em relação a essa rede estadual, né, de universidades co-irmãs nossas nos outros territórios aí do Paraná, não é?
Outro problema da universidade, né? Um número excessivo de professores temporários, né? Qual a proposta da Chapa 1 para se
Nunca a universidade atualizar? Teve um número tão grande de professores temporários. O ideal é que fique algo entre 5% e 10% no máximo, né? Para cobrir aquelas questões das rotinas. Agora, nós temos hoje 25% dos professores, né, em caráter temporário. E isso tem a ver também com a necessidade de conseguir fazer com o governo do Estado a recomposição dessas vagas. Porque na última década aí as pessoas foram se aposentando, a universidade cresceu em número de cursos, de alunos, e nós não temos a reposição dessas vagas. Então, é de fato fazer, colocar as universidades, né, nessa agenda pública como prioridade para o governo do Estado. Isso nós temos que ter força política para conseguir fazer.
Uhum. Agora, o orçamento do Estado é algo, em números absolutos, limitado, né? Como trabalhar essa questão financeira? A questão da autonomia entra nesse quesito?
Não, sem dúvida. A defesa da autonomia é uma defesa que a comunidade universitária faz. Não é uma defesa, é quase que um dever de ofício da administração, né? Porque a autonomia é a garantia, de fato, de que o conhecimento vai ser produzido, a ciência, né, vai ter lugar, que não terão ingerências, né, que vão determinar, né, até às vezes um arrefecimento desse processo aí de produção de conhecimento, de educação de qualidade, etc. Agora, a autonomia, assim, é a grande bandeira, né, que a universidade tem que defender. Agora, tem que ser uma evidente, uma autonomia a ser negociada também ainda com o governo, né? O projeto está lá, né? Isso, mas a defesa da autonomia, aí não abre mão, a comunidade não abre mão. Nós precisamos ter autonomia, inclusive, de gestão financeira, sim, com todo o controle da sociedade, controle do Estado, transparência, mas a UEM e todas as demais universidades não podem abrir mão disso, sabe? Não é possível a gente hoje depender do governo do Estado para comprar um alfinete. Você não compra um alfinete se o governo do Estado não autorizar.
Uhum. Proposta da Chapa 1 para melhoria no hospital universitário.
Bem, o HU também tem lá, por exemplo, 3 blocos, né, que é urgente, né, o anúncio já foi feito, né, desde o início do ano, da inauguração dos 3 blocos, para aumentar lá os 100 leitos, né, que de fato está estrangulada, a demanda está, né, estrangulada. O bloco cirúrgico é ainda um setor de serviços, né, lavanderia, serviço de apoio, etc. É preciso ter, isso está praticamente pronto. Nós não entendemos, inclusive, por que não se inauguraram esses blocos. E lá, e a nossa, né, a vice-reitora na nossa chapa, é professora na enfermagem, ela atua diretamente no HU, né, como professora lá dentro de estágio. Então, assim, nós temos, né, propostas de fazer realmente, né, que o estrangulamento do HU, né, por um fortalecimento, né, dessa rede, né, do HU participando nessa rede de saúde que é local e que é regional. Então, de fato, ainda voltamos sempre à mesma tecla, né, a capacidade de fazer a disputa dos recursos, de colocar o UEM na agenda pública do Estado.
Tá certo. Ana Lúcia Rodrigues, muito obrigada pela presença aqui no estúdio da CBN. Uma boa tarde.
Boa tarde, eu agradeço. Estamos à disposição, Luciana.
Conversamos com Ana Lúcia Rodrigues, candidata à reitoria da Universidade Estadual de Maringá pela chapa UEM em Frente, a chapa 1.